Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação vai conversar com o professor Rafael Piledi. E vamos conhecer a unidade Embrapi PoliUSP, materiais para construção ecoeficiente. Bem-vindo, professor Rafael, pela presença e obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Eu que agradeço o convite e dessa oportunidade de estar falando sobre a nossa unidade Embrapi.
Muito bem-vindo. E para começar o nosso bate-papo de hoje e informar aos nossos ouvintes que ainda não conhecem e não ouviram falar das Embrapis, Embrapi é a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Professor Rafael, pode explicar um pouco o que é uma Embrapi e qual é o seu objetivo?
Bom, as unidades Embrapi fazem parte de um modelo adotado pelo governo brasileiro, né? Onde, se, ao invés de se criar um instituto extremamente oneroso como investimento em infraestrutura física, etc., como são as Embrapas, que apesar de extremamente eficientes, são extremamente caras, o Brasil resolveu adotar um modelo equivalente ao modelo alemão, né? Que eles têm um que eles chamam de institutos Fraunhofer, onde se trabalha na capacidade instalada e na ociosidade de utilização do que ele já investiu. O governo já investiu na universidade, já investiu em institutos de pesquisa, que muitas das vezes não ocupam 100% do tempo aquela instalação já feita. Então, o que, que a unidade Embrapi, que é o MOCIP, criada pelo Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, faz? Ela pega recursos, né, do governo federal, coloca na OCIP. Esse recurso pode ser utilizado como um recurso privado, flexibilizando bastante a utilização. Uma das questões ligadas à inovação é a flexibilização, é a facilidade de acesso, a agilidade das coisas. E aí o governo identificou, dentro de um planejamento estratégico, áreas de interesse que ele queria realmente reforçar o desenvolvimento de inovação tecnológica junto à indústria. E com isso, o que, que se faz? Lançam-se editais em diferentes áreas. Por exemplo, vamos falar que fosse na área de software. Okay. Qualquer ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, que pode ser uma universidade, um instituto de pesquisa, um laboratório privado, pode se candidatar a se tornar uma unidade Embrapi. E é, para isso é um julgamento extremamente técnico, onde se avalia a competência da equipe, o histórico de trabalhar com inovação e capacidade de produção de pesquisa e infraestrutura instalada. É bastante competitivo isso, e quem ganha esse recurso é tratado como um centro de excelência naquela área. Isto feito, o recurso então passa a ser alocado à unidade dentro de um projeto de fluxo de caixa, e a unidade passa a funcionar como um instituto de ciência e tecnologia. Ela vira um centro de pesquisa que passa a cofinanciar a pesquisa de inovação junto à indústria.
Certo.
A indústria coloca recurso, ela tem que pôr um aporte financeiro. Uhum. O recurso da unidade Embrapi já está aprovado dentro da unidade e a gente então pode complementar esse recurso, além da contrapartida não financeira que vem da universidade. Então, a unidade Embrapi é uma forma de fomentar inovação, diminuir o risco das empresas para que a gente ganhe competitividade como país.
Olha que legal, unindo as pontas, né, professor? Como o professor está explicando. Falávamos há pouco, me permitam aí colocar um temperinho nessa discussão, falávamos sobre a produção industrial em queda, os problemas gerais, o contexto geral, e também os problemas específicos da indústria, competitividade. A gente conhece o processo de desindustrialização no Brasil, que não é de hoje, não é, professor? Mas aqui eu quero saber, como é que a inovação, né, que é o assunto, que é o tema, como é que a inovação pode ajudar uma retomada, uma melhoria, uma modernização da nossa indústria? Acho que é disso que o senhor está inclusive falando, né?
Acho que esse é o verdadeiro espírito, né? Acho que, na verdade, assim, parte da dificuldade que a gente viveu até hoje e vive no país é uma característica brasileira de se não ser muito afeita a investir em inovação. Então, todas as questões conjunturais, estruturais, políticas seguem a realidade do país, mas existe uma característica no país, que eu acho que é o que nos define, às vezes, como nação, que com a unidade Embrapi se busca vencer essa barreira, que é o que a gente chama de Vale da Morte, onde as coisas não chegam para frente. Ok, eu tenho uma pesquisa muito boa acadêmica, o Brasil é muito bom acadêmico em pesquisa, faz pesquisa de alto nível, tem uma indústria eficiente, competitiva, mas essa transformação do conhecimento gerado no país em inovação não é uma habilidade brasileira, que o brasileiro muito, não é muito avento a esse risco. Esse risco, o cofinanciamento através de uma unidade de Embrapa minimiza esse risco de investimento. É algo do tipo, para cada real que uma empresa colocar em pesquisa de inovação tecnológica, a unidade de Embrapa não vem fazer ciência básica, nem vem montar uma fábrica piloto
aplicação,
final.
Né?
É a transformação do conhecimento em tecnologia para que depois alguém fomente a sua indústria.
Investimento garantido.
Exatamente.
Né? Algo do tipo, né? Então, a ideia é que a gente tire o risco e cria uma outra coisa que é muito importante ao país, que os recursos em Embrapi não são feitos para que a gente melhore a infraestrutura da universidade ou do Instituto de Pesquisa, sobretudo para cofinanciar a fixação de pesquisadores e gerar uma capacidade de geração de inovação instalada. Porque uma outra questão que sobra no país é assim, a gente forma uma massa muito grande de pessoas de alto nível, pesquisadores, doutores, que em países que têm alto índice de inovação, e existem indicadores para isso, né, 80% dos PhDs formados não estão na universidade, estão na indústria e no Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia. Mesmo. No Brasil, se você não tem vaga para 80% dos nossos doutores serem, tornarem professores de universidade, então a indústria precisa se acostumar com o pesquisador atuando na ponta, porque é a maneira mais rápida de conhecimento virar produto e gerar renda do outro lado. Então, a unidade Embrapi gera recursos para que você fixe pessoas no ambiente de desenvolvimento de tecnologia.
Perfeito. E o professor Rafael está aqui representando, então, a Embrapi Poli USP, né? Qual é o foco de atuação desta unidade, professor?
A nossa unidade, na verdade, é a primeira unidade da USP, né? Assim, as Embrapis existem em torno aí de 4, 5 anos, e a nossa unidade chama de Materiais de Construção Ecoeficiente. É um título pomposo para dizer o seguinte: a gente pega qualquer produto que seja possível, tecnicamente, é claro, e chegamos em soluções para o setor de construção. Mas a gente só atua naquilo que diminui o impacto ambiental e melhora a ecoeficiência das habitações. Então, apesar de ter o título Materiais na frente, que é uma das habilidades da escola, na verdade, qualquer solução que melhore o ponto de vista de sustentabilidade e de ecoeficiência às construções, nós estamos envolvidos. Então, desde projetos que a gente pega resíduos, né, e transforma em materiais de construção, processos que a gente melhore métodos de controle tecnológico numa indústria para que ela possa gerar produtos mais ecoeficientes, novos sistemas construtivos de menor impacto ambiental. Então, a gente é uma unidade que eu chamo assim, ela é um pouco um funil de convergência. Outras unidades geram soluções que viram para nós e a gente converte em solução para o setor da construção.
Bacana. São 2 anos já que ela...
Nós já operamos há 2 anos. Nós tivemos aí, fomos a primeira unidade aprovada pela USP. Né? Fizemos um trabalho muito grande de convergência entre todas as regulamentações da universidade com a OCIP Embrapi, para que isso gerasse um modelo. Tivemos muito sucesso. A grande questão que a Embrapi tinha, que como a lógica é simplificar e agilizar e tornar o recurso de fato útil para inovação, o setor público é bastante regulamentado e às vezes isso leva a decisões que não são tão rápidas. Essa é uma outra das questões que às vezes nos dificulta sair dos buracos que a gente se enfia. Mas isso foi feito, né? A reitoria anterior, a reitoria atual trabalharam bastante para que fosse regulamentado. Hoje, um projeto em Embrapi, a decisão se ele é aceito ou não pela unidade, é da unidade, não é da Embrapi. E se não houver muito diferença de jurídicos da empresa com a nossa unidade, em 2 meses você tem um contrato assinado e você pode iniciar o seu projeto, né? Então, isso a gente trabalha bastante nisso.
E já tem projetos finalizados? Que pode citar, dar algum exemplo?
Nós estamos trabalhando aí já há 2 anos, já temos aí, estamos indo para o 7º ou 8º projeto, já temos uns 4 ou 5 finalizados. Temos uma grande demanda de projetos que misturam questões de ganho de eficiência com redução de impacto ambiental, que é o uso de resíduos de mineração. Então, assim, apesar vamos falar assim, do, questões recentes aí, como o acidente de Brumadinho com a Vale, a gente já estava contratado para desenvolver aplicações para esse tipo de rejeito, não para o lago que já está lá, para não gerar mais lagos, porque o setor de construção, né, eu não sei se vocês sabem, assim, a área de matéria de construção é a maior indústria do mundo em quantidade. Nada no mundo é mais produzido e mais consumido que materiais de construção em quantidade.
Não sabia, não.
Um terço de todos os recursos minerados no planeta vão para a construção. A maior indústria do mundo em capacidade produtiva é a fabricação de cimento, Portland. Hoje, na casa de 4,5 bilhões de toneladas ano. Então, setor de construção, ele é um grande, vamos falar assim, ele é guloso para receber matérias-primas de todos os outros setores. Então, uma das questões ligadas à ecoeficiência nessa área é diminuir a necessidade de mineração e trabalhar muito com resíduos, né?
Isso a gente reutilizar esses resíduos, né? Além do que ele, para que ele serviu, né? Você já fez a mineração e aí reutiliza o resíduo.
Abandonar o conceito de resíduo e trabalhar com o conceito de coproduto, né? Você monta uma indústria para gerar aço, gerar alumínio, mas você cria uma série de outras coisas. Essas outras coisas podem ser transformadas para que a gente chegue num dia ideal, não sei quando, em rejeito zero.
Quer dizer, vai usar tudo. Praticamente a ideia, você usa tudo.
Eu brinco que esse setor, né, ele tem que trabalhar como um frigorífico, né? Que até o cílio do boi é utilizado para alguma coisa, assim, né? Essa é uma... Para ter uma ideia, também temos projetos em melhores de processos produtivos com indústria, né? Para que ela possa trabalhar formulações mais ecoeficientes, com menor teor de cimento nas suas formulações, porque cimento é um grande, como é produzido em grande quantidade, ele tem um impacto grande. Outros tipos de projetos são em novos sistemas construtivos, mais eficientes, que têm um menor impacto, né? Sistema de construção seca, sistema de construção rápida. Então a gente vai desde a que a gente chama da fábrica até a cozinha, gerando novas formulações, até a parte final, que é montando o salão de festa, fazendo novas tecnologias. A gente é muito complementar a outra unidade da Escola Politécnica, a Tecnogreen, que trabalha muito no tratamento do rejeito.
Sim.
Na verdade, a gente pega aquele rejeito e converte em aplicação. A gente, eles pegam da terra e geram um sistema mais estável ali para recuperar minerais, etc. A gente pega isso e converte em produtos para a construção. É uma unidade da Poli, então, apesar de você ter dentro da unidade Embrapi o seu corpo efetivo, ele recebe projetos de qualquer docente da Poli, e as unidades Embrapi não atendem só o estado de São Paulo, elas atendem o Brasil. Porque no projeto de nação, na área de construção ecoeficiente, a única unidade da Embrapi no Brasil somos nós. Então, eu posso atuar com um projeto que venha de demanda do Rio Grande do Sul até Amazonas, que não tem problema nenhum. O projeto, o CIP Embrapi, vamos falar assim, ela mapeou inteligências e capacitações para atender a indústria de maneira nacional.
Bacana. E, professor, quem quiser conhecer mais o trabalho da Embrapi, quer entrar em contato, quer fazer uma parceria, enfim, como faz?
Bom, a Embrapi, a parceria é muito tranquila, né? Assim, quem quiser conhecer as unidades, você tem aí o site da própria Embrapi, que estão listadas mais ou menos as 43 unidades, né? O da nossa, da Poli, nós temos o site, que é o...
É embrapi.poli.usp.br.
Embrapi I.
Com dois I's.
Com dois I's.
E com isso, a gente, feito o contato, a negociação é com a equipe da Embrapi. A gente analisa a demanda, identifica, se não tiver dentro da unidade, mas a competência estiver na Poli, a gente identifica o docente da Poli com conhecimento para atuar. Então hoje, apesar de a gente estar no conselho constitutivo dessa unidade, professor do Departamento de Construção Civil, coordenador Vanderlei Dion, eu sou vice-coordenador, professores do Departamento de Transporte, professor do Departamento de Estrutura Fundação, que é o corpo diretivo dessa unidade, constitui o conselho executivo. Nós temos projetos com qualquer departamento. Então, projetos com o departamento de materiais, podemos ter projeto com eletrônica, podemos ter projeto com qualquer docente. Então, convidamos a todos os docentes também que se prospectarem oportunidades que tragam para nós.
Perfeito. Muito obrigado, professor Rafael, pela presença aqui nos estúdios da Rádio USP, a colaboração com o Boletim Momento USP Inovação. E sinta-se convidado a retornar mais vezes, trazendo sempre novidades, né, Roxane?
Muito bom o bate-papo.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Ficamos estamos abertos a qualquer contato.
Obrigada. Eu sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira com o Boletim Momento USP Inovação. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.